Senhoras deputadas, vamos então dar início a esta nossa audição. Vamos ter connosco hoje a doutora Paula Guimarães. Eu tenho o particular privilégio de já ter trabalhado com a doutora Paula Guimarães no quadro do Instituto, que agora já não se chama Instituto de Reinserção Social, mas Direção-Geral dos Serviços Prisionais e de Reinserção Social. Portanto, muito obrigada por se ter disponibilizado estar hoje connosco aqui. É uma especialista nesta questão relacionada com os idosos e também com a violência sobre os idosos, e vamos ouvi-la. No formato que nós temos para estas audições, terá a palavra durante 10 minutos, um quarto de hora. Depois as senhoras deputadas ou os senhores deputados, se entretanto também chegarem de outros grupos parlamentares, colocarão as perguntas que entenderem e a doutora reagirá. Às 3 horas teremos necessariamente que terminar esta audição, porque temos plenário. Doutora, muito obrigada. Faz favor.
Então, muito boa tarde. Eu começo por agradecer esta oportunidade na pessoa da doutora Elsa, que de facto já conheço, já tive o privilégio de trabalhar com ela. Para mim considero um dever, e este é um assunto que me preocupa há muitos anos, e portanto, se for de algum modo útil a minha experiência, estou ao vosso inteiro dispor. Eu alinhei algumas ideias com uma referência ao contexto, que me parece que é um contexto particularmente promotor da violência contra as pessoas idosas, e depois algumas principais manifestações de violência que me preocupam, mais numa perspectiva jurídica do que propriamente no âmbito da violência física, coisas que são relativamente fáceis de alterar, se houver vontade política para isso, e depois trago aqui na bagagem algumas medidas concretas de intervenção legislativa que são muito urgentes e que nós temos vindo a solicitar há muitas legislaturas, infelizmente até agora em vão. Ora bem, efetivamente este momento é um momento de particular adversidade para as pessoas idosas, não só pelo processo de empobrecimento crescente que vamos vivendo, como pelo próprio empobrecimento e pela dissolução das redes de interajuda familiar. Neste momento, muitas das situações que nós, ao nível da Fundação Montepio, vamos sinalizando, prendem-se com a dificuldade crescente das famílias honrarem os seus compromissos no âmbito da assunção das suas obrigações naturais, não só por dificuldades económicas evidentes, mas também por falta de disponibilidade de tempo, e portanto são cada vez mais as pessoas idosas que necessitam de ajuda de terceiros para poderem fazer face às suas necessidades, e há aqui um grupo de vulneráveis dentro de vulneráveis que deveria merecer a nossa atenção, que são as pessoas idosas com situações de incapacidade jurídica ou demência. Essas pessoas, de facto, neste momento atravessam um problema muitíssimo grande, a sua prestação de cuidados é mais cara do que as pessoas que estão numa mera situação de dependência física, os seus familiares não têm formação, nem enquadramento, nem a supervisão necessária para lhe prestarem cuidados, e, portanto, estas pessoas são, neste momento, vítimas potenciais de violência a todos os níveis. Há algumas questões particularmente graves em termos de violência reiterada e de violação grave dos direitos fundamentais, muitas das quais são perpetradas pelos cuidadores, sejam profissionais, sejam informais, e muitas delas ocorrem precisamente no âmbito das estruturas públicas ou nas estruturas tuteladas pelo Estado, o que é particularmente preocupante. Estamos a falar designadamente no internamento compulsivo, estamos a falar na violação das regras do consentimento informado, e estamos a falar na ausência do suprimento da incapacidade e, portanto, a ausência de nomeação de representante legal quando as pessoas estão em situação de incapacidade cognitiva. Estas três situações são particularmente graves, no sentido que uma percentagem muito significativa das pessoas que estão hoje acolhidas em equipamentos, muitos deles DIPSs, não manifestaram nenhuma vontade expressa para se encontrarem nesses locais, foram colocadas ilegitimamente pelos seus familiares. Não há verificação nem supervisão sobre os processos de colocação das pessoas em equipamento. Se tiverem curiosidade de verificar quem assina os contratos, são os responsáveis aos familiares, portanto os contratos do ponto de vista jurídico não têm sequer validade. E, de facto, as pessoas são colocadas no equipamento por decisão da família, na maior parte dos casos, muitas vezes por ausência de outras alternativas, mas efetivamente é uma situação muito, muito complexa. E, portanto, está aqui em causa a privação de um direito fundamental, que é a liberdade. A outra questão que ocorre, infelizmente, com grande frequência, apesar da legislação ser clara, são as questões do consentimento informado. É muito frequente, infelizmente, que as autorizações para a intervenção de saúde sejam recolhidas junto de familiares, não sendo valorizada a opinião das pessoas idosas, mesmo quando elas estão com capacidade de decisão. Se tiverem também curiosidade de analisar os processos da rede de cuidados continuados, verificarão que, contrariando a lei, que é muito clara nessa matéria, são os seus familiares que assinam, nomeadamente, a mobilidade na rede, em vez de serem os próprios. Portanto, não há, efetivamente, a valorização da vontade das pessoas no âmbito dos cuidados de saúde. E são, infelizmente, ainda muito vulgares as situações de intervenção, nomeadamente intervenções cirúrgicas, em que o consentimento é obtido junto dos familiares, com manifesta violação da Convenção dos Direitos do Homem e da Biomedicina e da Carta dos Direitos dos Doentes, para não falar, no meio óbvio, na legislação normal e no Código Civil. Há ainda uma terceira situação complicada, que é, de facto, a ausência de representante legal. Nós estimamos que neste momento em Portugal existam cerca de 700 mil pessoas em situação de incapacidade jurídica, portanto incapazes de gerir a sua pessoa e o seu património. Dessas 700 mil pessoas, menos de 1% tem representante legal nomeado pelo Tribunal, ao abrigo do Código Civil em vigor, o que significa que todas as outras estão em situação de total desproteção jurídica. São os seus familiares ou são as instituições que, ilegitimamente, tomam decisões sobre a sua pessoa e sobre o seu património. Não temos notícia, e quando eu digo não temos, estamos a falar das estruturas que acompanham estas situações, sendo a Fundação Montepio, que tem articulado com a Direção-Geral da Saúde e com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima nestas circunstâncias, não temos muitas situações que estejam causa a exploração financeira das pessoas. A maior parte, felizmente, dos cuidadores atua com boa índole, no interesse da pessoa e com o intuito de os defender. Mas o que é facto é que não têm qualquer legitimidade para isso. E, portanto, temos as situações mais caricatas, como o espólio das pessoas serem entregue à pessoa que primeiro aparece, instituições que têm autorização de movimentação da conta, pessoas que levantam as contas bancárias com utilização de cartão multibanco de pessoas que estão com doença de Alzheimer há vários anos, etc, etc. Portanto, é uma situação dramática. Portugal, e isto é uma coisa que me entristece muito, foi o primeiro a fazer um projeto de lei de acordo com as recomendações do Comitê de Ministros dos Estados-Membros sobre esta matéria em 99, no Ano Internacional das Pessoas Idosas. Infelizmente, neste momento, tanto quanto sei, é o último país que ainda não incorporou as recomendações do Comitê de Ministros. E isto enche-me de tristeza, porque, de facto, trata-se de mudar 10 artigos do Código Civil ou até de criar um diploma avulso que resolva de uma vez por todas esta situação. Neste momento, a legislação que temos é totalmente desajustada, o processo de nomeação de representante legal é moroso, extremamente demorado, não existe, vai para a vala comum, ou quem diz o Tribunal Comum, porque efetivamente não há, poderia ser criada uma estrutura de mediação relativamente simples que pudesse obviar estas circunstâncias. Continuamos a achar que é o filho mais velho que é a pessoa indicada para ser tutor, não é dada formação aos representantes legais, não é dada nenhuma supervisão ao Conselho de Família e, portanto, nós estamos numa situação que nos coloca muito mal aos olhos da Europa e temos um problema crescente e uma bomba relógio entre mãos. Por último, enfim, são muitos os problemas, nomeadamente a questão da violência física, mas seguramente ouviram outras pessoas que têm mais dados sobre isso e, portanto, eu centrar-me-ia naquilo que são os problemas que tenho acompanhado mais de perto. Há ainda a questão da gestão ilegítima do património ao nível mesmo das pessoas com capacidade cognitiva intacta e que são problemas complexos, principalmente no momento em que as famílias muitas vezes utilizam os rendimentos e as pensões das pessoas idosas como a única fonte de rendimento familiar. Não vos vou dar nenhuma novidade, sabem isso melhor do que eu, mas neste momento muitas pessoas estão a viver exclusivamente da pensão dos seus ascendentes. Assiste-se neste momento a uma vaga de retiradas das pessoas dos equipamentos, portanto, a mesma família que sem legitimidade colocou a pessoa idosa no equipamento, sem legitimidade a tira, precisamente para gerir o dinheiro da pessoa. Eu não estou a ver acontecer nada em termos de impedimento destas circunstâncias, portanto, as pessoas são depositadas ou levantadas como se o embrulho se tratasse. E, portanto, a situação é, de facto, muito complexa e, portanto, é fundamental dar orientação, penso eu, às instituições, no sentido de lhes dizer como é que devem agir perante estas circunstâncias e encontrar maneiras de verificação e de salvaguarda das pessoas idosas que estão, neste momento, a ser exploradas financeiramente. Mesmo que elas não o sintam e mesmo que queiram contribuir com o pouco que têm para o bem-estar da sua família, mas há limites para essa entreajuda. Relativamente às questões das propostas específicas de atuação ao nível legislativo que têm vindo a ser, com alguma regularidade, apresentadas. Eu começaria por aquelas que são mais simples e mais urgentes. A primeira seria a alteração do âmbito pessoal da lei do acolhimento familiar para idosos. Não sei se as senhoras deputadas estão por dentro desta questão, mas o acolhimento familiar para idosos neste momento é absolutamente surrealista. Portanto, permite e, enfim, promove o acolhimento de pessoas idosas por pessoas que não lhes são nada, portanto, que não têm qualquer ligação familiar, e não permite que um familiar faça esse mesmo acolhimento. O argumento tem sido de que, já que o familiar tem obrigação natural, ou tem uma obrigação de alimentos, não faz sentido que seja remunerado para cumprir a sua missão. Eu creio que isto está manifestamente ultrapassado, não só porque não se trata de remunerar, trata-se de ressarcir os danos emergentes e os custos emergentes do acolhimento de uma pessoa idosa em casa. Necessariamente são feitas adaptações, é toda uma mudança no cotidiano da família que acontece e, portanto, isto tem que ser de algum modo beneficiado. Por outro lado, nós podíamos tentar matar dois coelhos com a mesma cajadada, não é? Que seria, efetivamente, dar um apoio financeiro a pessoas que estão neste momento em situação de desemprego e, ao mesmo tempo, permitir que elas acolhessem os seus pais com dignidade e numa circunstância e num ambiente familiar. Acresce isto, que isto daria ao Estado a legitimidade e o poder de verificar como é que está a ser feita a prestação de cuidados. Coisa que neste momento não acontece. Portanto, se a pessoa está em casa a ser tratada pelos filhos, o Estado, pura e simplesmente, não faz nenhuma fiscalização, não faz formação aos cuidadores informais e não tem qualquer maneira de entrar e de verificar o que é que está a passar. Nesta circunstância, e ao abrigo desta medida, poderia claramente acompanhar estas circunstâncias. Uma outra medida que eu creio que é também importante tem a ver, e que também não é assim muito, muito, muito difícil de implementar, tem a ver com a mudança da Lei de Proteção de Crianças e Jovens a Risco. Eu pessoalmente, mas isto é uma posição pessoal, não é institucional, não concordo com a departamentalização da intervenção na família. Eu acho que a intervenção deveria ser holística e global. E, portanto, eu acho que seria muitíssimo interessante olhar para a Comissão da Proteção, não das crianças, mas da família, e permitir que atuassem de uma forma integrada com todos os elementos da família que se encontram, de uma forma ou de outra, em situação de vulnerabilidade. Isso permitia rentabilizar recursos, porque, a meu ver, não faz sentido criar uma Comissão de Proteção de Idosos ao lado da que já existe, nem temos pessoas para isso, nem dinheiro para isso. Por outro lado, nem todas as pessoas idosas precisam de proteção, e isso, aliás, poderia ser uma ideia estigmatizante. Enquanto que, se houver uma lógica de intervenção na família, o que se olha é para o elemento que, naquele momento e naquele contexto, está mais vulnerabilizado. Depois, uma outra proposta tem a ver com a questão da alteração do Código Civil no que diz respeito ao suprimento da incapacidade dos maiores, tal como referi. Existem vários modelos, várias propostas. O primeiro foi feito por uma comissão de juristas em 99, na dependência do Ministério da Justiça. Foi feito um outro pelo Secretariado Nacional da Reabilitação. Foi feito um outro pelo Conselheiro Armando Leandro, na altura do CID. E, portanto, o que não faltam é propostas de alteração de lei. Simplesmente nunca viram, foi a luz do dia. E que tem a ver, de facto, com esta mudança. Depois, há aqui uma questão que eu acho que é pertinente, mas existe, se calhar, uma reflexão a mais longo prazo, que tem a ver com a alteração do Código Civil em dois institutos que estão manifestamente desadequados e ultrapassados no tempo, face à alteração do modelo de família que temos. Um tem a ver com a alteração do Código Civil no que diz respeito à obrigação de alimentos. Efetivamente, a obrigação de alimentos, como está desenhada numa ótica que só o alimentando é que pode interpor a ação de reivindicação dos alimentos. Não discordo com isso, porque acho que, de facto, é uma violência substituirmos as pessoas idosas obrigando e colocando os filhos numa situação complicada, mas creio que seria importante facilitar esse processo quando as pessoas estão com perda de capacidade cognitiva e permitir às instituições que prestam cuidados interporem essa ação. Por outro lado, isto de facto é a longo prazo, eu acho que deveríamos iniciar uma reflexão séria sobre o nosso sistema sucessório. Uma das causas mais graves da violência contra as pessoas idosas no domínio financeiro é o nosso sistema sucessório, que continua assim erradicado numa ausência de livre disponibilidade dos bens. E, portanto, nós não estamos a fazer um bom serviço enquanto as pessoas não puderem escolher quem é o herdeiro que merece ser recompensado posteriormente ao falecimento da pessoa idosa. Há uma outra alteração que, enfim, talvez seja difícil de fazer porque a lei foi aprovada há muito pouco tempo, que tem a ver com a Lei do Testamento Vital. A Lei do Testamento Vital, a nossa lei, se fizermos um bocadinho de benchmarking e direito comparado, verificarão que ficou muito aquém daquilo que poderia daquilo que poderia ter sido, restringiu-se exclusivamente no domínio da saúde, que eu acho que é o domínio que as pessoas menos dominam para poder decidir. Em contrapartida, impediram-lhes o direito de escolher quem gostariam que fosse o seu representante legal e qual seria o seu projeto de vida, que de facto isso sim as pessoas sabem. E portanto, enfim, eu acho que seria a altura de sermos um bocadinho mais ambiciosos e fazermos, adotarmos uma amplitude maior do testamento vital, à semelhança do que acontece na maior parte dos países europeus. Grosso modo, não vos queria amassar mais, são estas as nossas preocupações maiores. E de facto as pessoas idosas vivem, há depois outras medidas, mas não são tanto deste foro, são medidas de formação dos agentes jurídicos, muito, advogados, magistrados, são formação dos técnicos, muitíssimo, são capacitação dos dirigentes das instituições, porque nós temos um déficit, um elevadíssimo nível de literacia jurídica em Portugal. Estamos a falar de direitos fundamentais e, portanto, a maior parte das pessoas não sabe. A maior parte dos dirigentes das instituições não sabe que existe um artigo 5º do despacho normativo 7592, que é o da cooperação, onde se fala de direitos dos beneficiários, e ficam sempre muito surpreendidos quando algumas coisas. E outra coisa que não sabem de todo no cotidiano das organizações é que existe o artigo 26º dos direitos pessoais da Constituição. E, portanto, eu acho que é fundamental fazer uma ampla pedagogia dos direitos fundamentais junto dos principais operadores e prestadores de cuidados em Portugal. E por aqui me detinha, para já.
Soutora, muito obrigada por este conjunto imenso de sugestões que nos deixa e também por esta análise muito rigorosa e muito informada de todas estas situações que tão bem estudadas têm, que têm também sido objeto de intervenções diversas no âmbito da sua atividade profissional. Eu passava agora a palavra às senhoras deputadas. Faz favor, senhora deputada Paula Cardoso.
Queria desde já agradecer o contributo e a disponibilidade em vir-nos dar aqui umas opiniões que, de certa forma, são importantíssimas pela sua forma incisiva e pragmática com que as apresenta e pela maneira como aqui as relata. Eu gostaria também de... Eu não tenho muito a acrescentar, até aliás compartilho muitas das opiniões, apoio a parte delas das que estão aqui. Também queria agradecer-lhe de facto ter feito isto da forma clara e com que o fez. E queria só deixar aqui uma reflexão em relação a um circuito da vida das pessoas, ou melhor, uma etapa da vida das pessoas, que precede provavelmente esta e que seria importante também fazermos alguma pedagogia e alguma formação. Assim, eu noto que as pessoas não preparam a sua velhice. As pessoas acham sempre que isso é uma coisa que não vai acontecer, querem viver num mundo isolado e não querem pensar sobre esse assunto, e cada vez mais é preciso que se tenham alguma pedagogia a partir de uma determinada idade para que as pessoas comecem a programar a sua velhice, a dizer, olha, eu quando for, eu não quero ir para ali, quero ir para... Se me acontecer isto, se meus filhos não tiverem hipótese, não puder ficar em minha casa, não quero este lar. Eu verifico isso por contraposição a outros países onde as pessoas têm o cuidado de que, enquanto estão saudáveis e capazes e bem dispostos, entre aspas, vão ver os lares, vão ver os sítios para onde podem ir quando são velhos, escolhem, decidem e deixam isso mais ou menos delineado de uma forma clara. Penso que isso seria importantíssimo para evitar algumas das situações que aqui refere, em que as famílias são confrontadas com a violência de decidir sobre os seus pais ou sobre os seus avós, quando eles já não têm capacidade para ter uma opinião. E, por vezes, nem sequer se apercebem da violência, entre aspas, que estão a exercer sobre eles, ao decidir colocá-los aqui ou ali. Muitas vezes é um ato de boa-fé das famílias e elas não se apercebem que, de facto, estão a decidir um bocado violentamente, mas também há esta mentalidade, entre aspas, em Portugal, de as pessoas não prepararem minimamente, mas minimamente, a sua velhice. E penso que essa pedagogia e esse percurso tem que ser, de alguma forma, iniciado. Não sei exatamente, não tenho uma varinha mágica para saber o que é que vai surtir esse efeito, eu própria, que já devia estar a começar a preparar a minha, também ainda não quero pensar nesse assunto. Portanto, isto é assim uma coisa, é assim uma coisa que eu reflito, às vezes faço uma reflexão sobre isso, porque eu sei que é assim, é da natureza humana não querer pensar isso. Mas não sei que volta é que nós possamos dar, mas acho que era importantíssimo, importantíssimo, porque há decisões aqui das que referiu em relação a se querem estar naquele sítio ou não querem, sobre a disposição, sobre a sua a nomeação de representante legal, sobre a sua, a gestão do seu próprio património. Há decisões que podem ser tomadas, porque apesar de no imposto sucessório, de facto, eu também achar que a livre disponibilidade dos bens é uma situação a ponderar, nós temos o nosso direito sucessório baseado na máxima de que os filhos colaboravam para o património. Numa sociedade mais anterior, não é? Os pais até tinham muitos filhos porque aquilo era uma grande riqueza. Era uma grande riqueza porquê? Porque todos trabalhavam, era a mão de obra, todos trabalhavam para aquele património. E as leis foram, o espírito da lei foi de facto de contemplar e de acautelar e assegurar que os filhos, de uma certa forma, também contribuíram para o património que um dia vão herdar. E, portanto, seria justo haver uma parte desse património que não pudesse ser dilapidada ou que, não pudesse, ou que tivesse que caber quando a morte dos pais. Eu não, sinceramente, não fiz nenhuma reflexão sobre isso, apesar de ter consciência que pouco ou nada contribui para o património que o meu pai me vai deixar, a não ser gastá-lo. E, portanto, acho que ele poderia dispor livremente daquilo que, do que fez durante a vida, porque fez muito bem e deve usufruir disso. Agora, eu nesta matéria acho que ainda carece de alguma reflexão, porque é um instituto que também que vem quase do direito romano e que portanto, que parece está muito enraizada ainda, a legítima dos filhos, não é? E portanto, é preciso ponderar, mas prometo que também vou refletir sobre isto e fazer o meu caminho, provavelmente, nesta matéria. Quanto à lei do testamento vital, eu não vou pronunciar, até porque não sou... muito. Agora, quanto à formação e capacitação dos dirigentes de instituições, isso eu concordo completamente. Eu concordo muitas vezes. Nós vimos que há instituições e associações que, de facto, os seus dirigentes são lá colocados por todas as razões, muitas vezes por questões de lobbies e de situações ou de impacto político, ou porque tem que ir, ou de autopromoção numa determinada região, por várias razões, e que a sua capacidade ou, digamos, a sua sensibilidade para aquelas matérias não são as melhores. Mas penso que na maior parte dos casos as pessoas são pessoas sensíveis e pessoas que gostam daquelas áreas e que estão ali de alma e coração. O que as famílias também precisam é de alguma ajuda quando os pais, de facto, adoecem ou estão em dificuldades, no sentido de, respeitando muitas vezes aquilo que sabem ser a vontade deles, de não ir para determinado tipo de sítios, terem a possibilidade de os manter nas suas casas e junto à sua família, mas poderem fazer os mínimos. Eu peço desculpa de uma situação pessoal que vou contar, mas a minha mãe teve uma incapacidade, não é? Teve e está. E eu não sabia fazer nada, não é? Hoje sei fazer tudo, posso receber completamente uma pessoa acamada sem se mexer, que eu sei perfeitamente, tipo, pôr os lençóis, ter óleo de virá-la, sei fazer tudo. Mas isso é uma coisa que, de facto, nós não estamos preparados e não sabemos fazer, e que nos causa imensa angústia e que nos causa imenso stress. E também era preciso olhar para os cuidadores, porque os cuidadores são altamente violentados na sua esfera pessoal, privacidade e de lazer. E são pessoas que precisam também ter algum tempo e respirar, para depois também não exercerem violência sobre o idoso, porque muitas vezes também já estão absolutamente em saturação máxima e acabam por não discernir e têm às vezes atos mais violentos. Temos que fazer um grande esforço para coordenar tudo. Pronto, eu não queria alongar mais, agradeço-lhe imenso. Gostei imenso de a ouvir, até porque sei que é uma pessoa que se dedica há muitos anos a esta matéria, e queria agradecer-lhe mais uma vez a colaboração que nos deu, e depois, se entendermos estas propostas legislativas, ouvi-la um bocadinho melhor sobre isto ou pedir-lhe alguma colaboração, espero que não nos, que se coloque também à nossa disposição para esse efeito. Muito obrigada. 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 Obrigada.
Senhora Deputada Trasangem, faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Doutora, eu vou. Permita-me mudar aqui o microfone, que eu não gosto de estar a falar de porta. Apesar de piranjinho. Doutora, é naturalmente um imenso prazer receber aqui e ouvi-la. De uma forma tão pragmática, vê-se que efetivamente acompanha os temas e vem aqui com uma intenção construtiva de fazer avançar estes temas e naturalmente que o faz e que o fez muito bem, porque foi direta àquilo que mais lhe preocupa e onde, de facto, esta Casa pode ter uma intervenção. Pode e deve ter uma intervenção. Porque, na verdade, com a sua audição, aquilo que a doutora está a fazer é aquilo que também defende, ou seja, está a capacitar os políticos para, de facto, tomar uma decisão. Por vezes as piores decisões são quando são tomadas sem termos a real percepção dos problemas e, na verdade, neste momento tornou-se muito claro, para mim, pelo menos, alguns dos problemas que, de uma forma ou outra, nós já vamos sendo confrontados, mas não de uma forma tão sistematizada, confesso. A deputada Paulo Cardoso falou de muitas coisas que também me preocupam, quase que remeteria a minha intervenção para a dela, nomeadamente no que se refere à questão da preparação da velhice. Eu, quando refiro a questão dos idosos, colocando-a no quadro da igualdade e da não discriminação em todas as suas dimensões, não posso deixar de fazer referência a isto. Eu acho que nós podemos e devemos fazer muito em relação a esta alteração das mentalidades, porque o preparar a velhice passa por um preparar, também por uma alteração destas mentalidades. Eu acho que nós não preparamos a velhice por uma coisa muito simples e que se resume no seguinte, é que nós continuamos, infelizmente, a encarar o idoso numa perspectiva mais estigmatizante. Ou seja, o idoso não é visto como uma mais-valia na sociedade, mas sim como um fardo da sociedade. E, portanto, isso passa pelas mentalidades, obviamente pela educação, mas também naturalmente por a criação de estruturas que nos permitam dar o salto. Falou dos vulneráveis dentro dos vulneráveis, é uma realidade que todos nós, com toda a certeza, bem conhecemos, se não no contexto das nossas próprias famílias, de pessoas que nos são próximas ou de uma situação que nos entra pela casa adentro. Ainda há pouco falava de um caso que foi reportado ontem, e que estão em situações de grande sujeição à violência, não apenas à violência direta, física, psicológica. Permita-me dizer-lhe que das coisas que mais me têm movido e preocupado é muitas vezes até a violência, a dita violência direta invisível, que é a violência psicológica, em que é silenciosa e que as pessoas, não tendo voz, não tendo consciência, não tendo capacitação, dificilmente conseguem obter ajuda. Razão pela qual eu nos últimos tempos tenho virado todo o meu discurso em matéria de violência de pessoas vulneráveis, como é o caso tanto de crianças, como mulheres, como idosos, para a importância da saúde e de uma abordagem por via da saúde, porque acho que de facto é ao nível da saúde e dos seus principais atores que nós podemos ter uma sinalização precoce de situações de violência, nomeadamente no que se refere a este tipo de violências silenciosas, que nenhuma outra pessoa consegue detectar em sociedade, a não ser quem as trata, nomeadamente nos hospitais, e depois obviamente a tal violência indireta à qual eu já me referi, que é a tal violência institucional e cultural que sujeita sistematicamente as suas idosas a estigma. Falou do consentimento informado. Ora, o consentimento informado passa, e todos os problemas que nós aqui temos, passa exatamente pela menorização do idoso. Ponto. Ou seja, pelo facto de se encarar e continuar a encarar o idoso como um menor. E é algo tão simples quanto isso. E aqui entra a formação. A doutora tem toda a razão. Nós temos que capacitar, mas não é apenas aqueles técnicos no quadro de instituições particulares. É de uma forma geral. Até as próprias particulares, até as próprias famílias. Até diria mais as próprias famílias, porque muitas delas são elas que acabam por lidar diretamente com o idoso. Nomeadamente coisas tão simples quanto estas. Quando uma pessoa se dirige a uma pessoa idosa, não tem que o tratar por minha querida, meu querido, num tratamento que muitas vezes inicia desde logo uma menorização da pessoa que está à nossa frente. Coisas tão simples quanto estas. E, portanto, isso, para mim, passa por pela tal educação, pela tal formação, porque as pessoas não o fazem por mal, mas contribuem quase que inconscientemente, invisivelmente, para aquilo que nós queremos combater e que está no cerne das lutas e da luta que a Soutora tão bem encabeça. A questão da ausência de representante legal ouvia, acho que tem toda a razão, podemos efetivamente refletir sobre a melhor forma de suprir estas situações. Sou-lhe muito sincera, se calhar faria mais sentido, mas isto obviamente que será sujeito a reflexão, um diploma avulso do que as alterações, e acho que é por uma questão nesta matéria, reconhecendo a importância, uma questão de dar visibilidade e uma visibilidade sistemática a este tema, que acho que é aquilo que falta, para lhe ser muito sincera, porque o idoso tem sido, de alguma maneira, no quadro das tais pessoas vulneráveis, ou eu diria minorias nestas questões, assambarcado na linguagem da discriminação que abarca outras questões, e que é natural e que acontece, mas que exige obviamente uma atenção específica. Depois, a questão da gestão ilegítima do património, naturalmente que tem toda a razão, e que as instituições devem poder e saber agir, pois naturalmente que sim, porque cá está, um idoso que não tenha consciência, porque claramente muitas vezes não tem, saberá disso melhor do que eu, para ver, não é, com autonomia e objetividade, que a situação já está a cair na exploração, deve dar-se possibilidade à instituição de sinalizar este caso e fazer atuar, enfim, o devido procedimento. Portanto, também aí tem o meu inteiro acolhimento da sua preocupação. A Lei da Proteção de Crianças e Jovens em Risco. Esta é uma questão, a questão que aqui colocou é uma questão que eu já me tenho colocado a mim mesma, por várias vezes. Ainda ontem ouvimos aqui a Comissão de Fiscalização dos Centros Tutelares Educativos, e não deixa de ser curioso que revejam muitas das palavras de preocupação que aqui nos deixaram, até talvez um bocadinho algum paralelismo com as suas, porque é uma realidade. A questão da formação, da responsabilização da família, que é fundamental e que se aplica. Eu tenho sempre muito cuidado quando o faço publicamente, mas vou ter que o fazer aqui e perceberá, porque obviamente é do meio. Eu tenho muito cuidado quando faço o paralelismo entre as crianças e o idoso pela questão do estigma. Mas a verdade é que no caso da responsabilização da família tem toda a razão de ser. É que nós não podemos pedir responsabilidade por um lado e retirar pelo outro. Tem que haver aqui, de facto, um tratamento que seja direto às causas estruturais, como ontem disseram e muito bem, e que seja sistemático, passando também pela capacitação de quem cuida do idoso. Falou aqui a deputada Paula Cardoso e muitíssimo bem sobre a questão do cuidador. Fundamental. Já em tempos se começou a debater em sociedade sobre a possibilidade de se criar um estatuto do cuidador ou um tratamento dirigido em concreto para a capacitação do cuidador, e eu acho que nós devemos regressar a este tema, porque é inegável que estamos numa sociedade em que caminhamos para um envelhecimento populacional cada vez mais acentuado, a pressão demográfica que se faz sentir e que se irá fazer sentir em Portugal é elevadíssima, e nós temos que começar a agir preventivamente, não é só preparar as nossas velhices, mas preparar as velhices de todos. E depois, quanto ao sistema sucessório, também vou fazer a minha reflexão. Pendo mais para a sua solução, sou sincera, acho que já não faz muito sentido os herdeiros legitimários, exatamente pela explicação que foi aqui dada, porque já não estamos nessa sociedade, e acho que já não se justifica, e sei, até por conhecimento de casos que me são próximos, que é um forte fator de violência exercido sobre o idoso. Portanto, de facto, talvez fará sentido iniciar agora a reflexão e depois, com base em dados, e volto a dizer, com base em dados, nós estamos em matérias muito sensíveis, custa-me muito legislar ou avançar com projetos de resolução que depois caiam em saco roto, com base em dados, procurar agir e recorrendo, obviamente, a quem de direito. E era isto. Esta é uma pergunta que eu lhe quero fazer. como é que nós conseguimos obter estes dados? Ou seja, como é que nós aqui, se queremos agir, se queremos atuar nestas matérias, conseguimos ter estudos que sejam fiáveis, dados que sejam fiáveis? Quem é que, até ouso perguntar-lhe, uma vez que trabalha esta área, para a Soutora, serão os melhores porta-vozes para a Assembleia da República nestas matérias, para que possamos, de facto, capacitar-nos nós para podermos agir. Doutora, em tudo o resto, muitíssimo obrigado. Acho que prestou aqui um excelente papel, pelo menos falo pela parte que me toca, e agradeço-lhe, obviamente, em nome do CDS, porque aquilo que eu defendo sempre, que é a necessidade de consciencialização, na verdade aquilo que aqui veio fazer foi consciencializar-me a mim também para o melhor exercício do meu papel. Bem-haja por isso. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Eu passava novamente a palavra à Senhora Paula Guimarães para reagir. Isto é mais do que uma pergunta-resposta, é mais uma conversa onde nós registamos muitos dos seus contributos, mas se quiser dizer alguns comentários, faz favor.
Eu começo por agradecer a vossa reação e, se for útil, fico muito contente, e de facto é também por uma questão de egoísmo. Eu estou a ver o tempo a passar-me depressa, começo a ter que pintar o cabelo 3 em 3 semanas, e há uns tempos era só 2 em 2 meses, e portanto é sinal que isto se está a aproximar, e portanto convém preparar, não é? E preparar a minha velhice é também resolver estes assuntos de fundo, para evitar ser uma vítima potencial. Eu queria dar também aqui alguns sinais de esperança e contar um bocadinho o que é que se está a fazer sobre esta matéria. A questão da preparação para a reforma e evitar esta história da reforma guilhotina e a preparação de uma maneira geral para o envelhecimento começa de facto muito cedo e deve começar muito cedo. Foi essa a tentativa da mensagem do ano passado no âmbito do envelhecimento ativo. Muitas vezes foi deturpada erradamente, considerado que era uma mensagem para os velhos de hoje e que se resolvia com exercícios de ginástica, mas a questão é bastante mais profunda do que essa, não é? Portanto, o envelhecimento sustentável, eu prefiro envelhecimento sustentável do que envelhecimento ativo, porque quem é passivo também merece ter um envelhecimento digno. Mas, portanto, a questão do envelhecimento sustentável começa em jovens, não é? Começa no contexto da família, começa no contexto das organizações onde nós trabalhamos, que são os nossos principais territórios de intervenção e de relação. E começa por sabermos medir os investimentos, fazermos investimentos corretos, não semear tudo no mesmo canteiro, trabalhar as relações familiares, trabalhar as relações de amizade, as relações sociais, e não apenas colocar tudo na nossa vida profissional, que é um dos grandes fatores de isolamento depois e de exclusão após a reforma. Passa pela proteção social complementar, cada vez mais, passa pela adoção de uma forma saudável de viver, mas tem de facto estas três dimensões: a dimensão financeira e para uma velhice digna, a dimensão relacional para uma velhice emocionalmente estável e a dimensão da saúde. E portanto isto tem que ser trabalhado muito desde o início, desde a escola, porque são hábitos que não se podem começar a trabalhar aos 50 anos, e o erro também foi muito isso, foi a ideia de que se tem que começar a preparar a velhice aos 50 anos. Isso é completamente errado. As escolhas que fizermos aos 20 têm uma repercussão dramática na nossa forma como envelhecemos, e nós, a nossa velhice é mesmo o somatório das nossas, uma parte de sorte e de azar, mas também muito das escolhas e dos nossos percursos. A propósito disto, está neste momento em preparação e vai sair a breve trecho uma publicação que terei todo o gosto de vos fazer chegar, que é um manual de promoção do envelhecimento ativo nas organizações, precisamente para estimular nas empresas a promoção do envelhecimento ativo.
Sim, mas quem é que
faz? O GRACE. Precisamente com o objetivo de explicarmos e darmos algumas recomendações e sugestões às empresas, e não só, no sentido que devem trabalhar e defender as questões da conciliação trabalho e família. Esse é um dos fatores mais relevantes para o envelhecimento sustentável, é a conciliação trabalho e família, as questões da igualdade de género nas organizações, as questões do ambiente saudável para trabalhar, portanto, todas estas dimensões. Por outro lado, também já existem alguns projetos cuja responsabilidade é nomeadamente da Fundação Gulbenkian e da Associação de Alzheimer, para apoio aos cuidadores, a outra preocupação que manifestaram. Convido-vos a visitar e a conhecer melhor o projeto Cuidar Melhor e o projeto Cuidar de Quem Cuida, um em Santa Maria da Feira e o outro que está já em Cascais, Sintra e Oeiras, e que tem como objetivo precisamente a criação e a manutenção de equipas multidisciplinares de apoio aos cuidadores de pessoas com demência. Cuidar Melhor, que é o que abrange aqui estes três conselhos, e o Cuidar de Quem Cuida, que é de Santa Maria da Feira.
Isto está ligado às autarquias?
está ligado, está a ser desenvolvido em estreita articulação com as autarquias e depois, do ponto de vista técnico, é assumido pela Associação de Alzheimer e aqui em Lisboa e por outras instituições em Santa Maria da Feira. Aqui o objetivo, precisamente, é desdramatizar o processo do cuidar, dar apoio jurídico, fisioterapia social, psicológico, portanto, ajudar muito as pessoas que estão a prestar cuidados. Também aqui há algumas decisões que podem ser tomadas ao nível legislativo, que é, por exemplo, a salvaguarda de vagas para acolhimento temporário em todas as novas unidades de cuidados continuados ou novos, dentro dos novos protocolos de acordo de cooperação, porque precisamente o que acontece é que nós não prevenimos o burnout do cuidador, não é? Deixamos-lo chegar até aos seus limites extremos e depois, quando a pessoa já não aguenta mais, então já subitamente aparece uma vaga. E, portanto, se houvesse mais esta lógica do trabalhar a dimensão do acolhimento temporário, isso permitia, de facto, que o cuidador não sofresse tanto neste processo. E, portanto, esta é uma das coisas que está a acontecer e que está a ser bem avaliada e, sendo um projeto âncora, pode ser depois também potencializado. A este propósito, seria interessante, por exemplo, privilegiarem este tipo de respostas e as respostas no meio normal de vida, o apoio domiciliar, designadamente, no âmbito do novo quadro comunitário de apoio que está aí a emergir e, portanto, tanto quanto possível privilegiar estas respostas do que continuarmos a insistir no edificado, porque o edificado já, pronto, esgotou. É necessário, é importante, mas está muito esgotado e muito segmentado. Portanto, essa questão é bastante relevante. Portanto, globalmente, enfim, eu acho que as questões mais importantes foram ditas. Eu penso também que, em termos do acompanhamento das organizações e da capacitação dos dirigentes, eu concordo consigo. Acho que deveria, por exemplo, um dos grupos que deveria ser objeto de uma formação intensiva seriam as administrações hospitalares sobre estas matérias. Eu acho que era muito importante, bem como os magistrados. Porque efetivamente há muito pouco, designadamente o Ministério Público, há muito poucas pessoas sensíveis para isto e, portanto, os processos arrastam-se incomensuravelmente. Estamos a falar de ações de interdição que chegam a demorar 2 anos, o que é completamente inviável e funciona como um fator de deserção. As pessoas acabam por não interpor as ações, porque é que demora tanto tempo? E, portanto, isso, é verdade, isso é complicado. Em termos de pessoas que eventualmente possam dar-vos dados concretos, eu diria que neste momento a única instituição que é Portugal tem dados mais é a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Pronto, são eles normalmente, exatamente, são eles que trabalham essa realidade. Mas também acho aqui que poderia haver, do ponto de vista da tutela, a solicitação de um tipo de registro e de um tipo de diagnóstico que até agora não foi feito. Quando nós olhamos, por exemplo, para os diagnósticos, aos dirigentes das instituições, sim, a Segurança Social, aos dirigentes de todas as instituições, se fizessem esta simples pergunta, que é: quantas pessoas estão nos vossos equipamentos que tenham tomado a decisão de ir para lá, ou os próprios? Quem é que assina os contratos? Quantas das pessoas que identificam com problemas de incapacidade têm representante legal? Ficam logo a ter a noção do que é. Ficam logo com o diagnóstico. Isto nunca foi pedido. Tudo bem, com todo gosto. Sugiro também que ouçam, por exemplo, a doutora Francisca Van Dunen, porque
sim,
acompanhou,
convidá-la para a conferência.
Porque ela também tem dados e foi a pessoa no Ministério Público que mais se preocupou e que mais interesse demonstrou sobre estas questões. A ex-presidente da direção de Alzheimer, que é representante em Portugal, representante de Portugal nas estruturas de Alzheimer Europe, que é Maria do Rosário Zinco dos Reis. Qualquer uma delas pode-vos dar outros dados mais consistentes e, portanto, essa questão, penso que...
Doutora, muito obrigada por partilhar connosco todo o seu vastíssimo conhecimento nesta área. Seguramente vamos incomodá-la novamente para um ou outro momento em que nós tenhamos necessidade de ouvir para partilhar esta informação com um público mais alargado. Agradecer-lhe muito a sua presença e se nos pudesse fazer chegar uma página ou duas, o que entender, sobre as questões essenciais, embora elas tenham ficado restadas, mas é sempre melhor. Agradecemos imenso. Senhoras deputadas, muito obrigada. Até à próxima. Só dá conta que a nossa próxima reunião, que não é uma reunião, é uma visita ao Observatório do Tráfico, não é esta terça, é na próxima.